Um amor que muitas vezes não cabe no peito e que chega até ser comparado com amor entre pais e filhos. É assim que muitos humanos enxergam seus animais de estimação.
É algo incrível, eu sou bem feliz, na verdade, com elas. Elas alegram bastante meu dia, são meu apoio emocional, são, assim, para mim são minha família. Elas são incríveis, eu cuido, elas cuidam de mim. A melhor coisa que eu fiz foi ter adotado.
O Brasil ocupa o terceiro lugar mundial no ranking de países com mais animais de estimação. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a ABIMPET, o país possui cerca de 160 milhões de pets. Ainda segundo o levantamento, a maioria dos pets no Brasil são cães, cerca de 60 milhões, seguidos por aves, com 40 milhões, e gatos, com 30 milhões. Historicamente, a relação entre humanos e animais era predominantemente utilitária. Eles serviam como fonte de alimento, força de trabalho ou proteção. Com o tempo, principalmente em sociedades urbanas e industrializadas, essa necessidade diminuiu e a conexão emocional se tornou o pilar central.
Hoje, a visão sobre os pets se baseia no companheirismo, no afeto incondicional e nos benefícios que essa relação traz para a saúde mental e emocional dos tutores. A médica veterinária Priscila Frota fala sobre a paixão imensurável pelos pets. Ela recorda sobre a cachorrinha Malu, que marcou sua vida como profissional.
O nome dela era Malu, ela já faleceu. Era uma cadelinha que foi adotada em uma feira de adoção. E a Malu me trouxe a Rogéria, que é a tutora, que até hoje eu atendo todos os animais que ela tem. Mas a Malu, ela me marcou porque eu estava iniciando minha formação e ela veio com um pacote. Eu lembro que quando ela ia para a clínica, eu vou falar um termo que ninguém é para rir. Ela adorava ter convulsão. E eu ficava naquela coisa, essa cadela tem um problema neurológico, todos os exames normais, fazíamos todos os exames, tudo perfeito. E Malu só tinha quando ia para a clínica. Fechei a clínica e comecei o atendimento a domicílio. Malu nunca mais teve um episódio de convulsão. Eu brinco com a tutora que ela queria era que eu fechasse minha clínica. Mas ela me marcou porque ela foi uma cadelinha que eu acompanhei durante muito tempo. Eu acredito que foram 14, 15 anos dela. E ela foi extremamente amada pela tutora. Ela faleceu de causas oncológicas, ela tinha um câncer, mas ela foi uma paciente muito marcante, porque eu acredito que com ela eu aprendi a ser veterinária.
O amor pelos pets vem acompanhado pelo cuidado com a saúde deles. Um cuidado que deve ser realizado todos os dias. A médica veterinária Priscila Frota detalha quais as principais doenças que os animais podem contrair.
Algumas doenças que podem ser transmitidas, ser passadas para os nossos animais. Desde doenças de pele, podem ser causadas por bactérias, fungos, ácaros, doenças endócrinas. Sim, os nossos animais, eles podem ter diabetes, eles podem ter hiper ou hipotireoidismo, eles podem ter doenças oncológicas, principalmente porque eles estão envelhecendo mais. E eles também podem ser acometidos por doenças que são transmitidas por mosquitos, como leishmaniose, girofluariose, doenças que são transmitidas pela picada de um carrapato, como babesiose, erliquiose, anaplasmose, e também eles podem ser acometidos por parasitas mais comuns, como os vermes. Tanto os cães quanto os gatos, eles podem ter infestações por verminoses. Os gatos também têm umas doenças exclusivas. Podem ter doenças virais chamadas FIV-FeLV, leucemia, rinotraqueite.
Os animais de estimação atuam como pilares emocionais, ajudando a combater a solidão e a depressão. Muitas pessoas vivem um relacionamento de afeto, carinho e de até uma melhora na saúde mental, como relata a cuidadora de animais, Suzane Costa.
Eu tenho 4 gatas. Eu tenho a Mel, que é a minha mais velha, ela tem 6 anos. Tenho a Loli, que tem 1 aninho e já é mamãe. A Loli teve 2 meninas, que é a Frida e a Pandora, que no momento estão com 2 meses. A minha relação com elas, eu não sei explicar bem o sentimento, mas é algo incrível. Eu sou bem feliz, na verdade, com elas. Elas alegram bastante meu dia, são meu apoio emocional, são... Assim, pra mim são minha família, elas são incríveis, eu cuido, elas cuidam de mim. A melhor coisa que eu fiz foi ter adotado, todas elas são adotadas. E assim, é um nível muito bacana a pessoa poder ter gatos. Na verdade, não só gatos, né? Pets em si. Como eu crio gatas, eu me refiro mais aos felinos. Ter felinos é incrível, pra mim eles são ótimos, são bem bagunceiros às vezes, são curiosos, são engraçados, são divertidos. Elas me ensinam todo dia algo novo, algo, enfim, muito bacana. Sempre que possível poder fazer uma adoção responsável, faça, porque é incrível. E assim, o meu dia a dia com elas é perfeito. Claro que às vezes elas fazem as baguncinhas, mas nada se compara. O amor que eu tenho por elas é imenso, é gigante. Então nada, nenhuma bagunça que elas façam vai me deixar com raiva, assim, com tristeza ou com vontade de abandoná-las. Jamais pensaria em tal coisa. Elas me salvam todo dia e eu sou muito feliz por ter elas na minha vida.
Lidar com o luto pela perda de um animal de estimação é um processo pessoal e complexo, e é importante reconhecer a profundidade do amor e da dor envolvidos. Muitas vezes, os tutores são tão apegados aos pets que, quando eles partem, se cria um vazio e uma tristeza imensa, abalando o estado emocional. É o que relata o psicólogo Vicente Melo.
Primeiro, é importante a gente entender que esse vínculo emocional que é estabelecido com o animal de estimação é muito próximo daquilo que acontece com seres humanos. Esse afeto, ele é muitas das vezes é considerado ali um membro da família. Ele traz um aspecto de rotina dentro da tua vida. O vínculo é muito intenso e esse luto, ele também pode ser muito intenso na perda desse pet, desse cachorro, desse gato, enfim, desse companheiro. Você estabelece ali um relacionamento tão puro. É aquele relacionamento que não tem discussão, não tem briga, não tem julgamento, né? Realmente muito puro. E saber que quando isso acontece, geralmente você não encontra tanto acolhimento. As pessoas vão dizer, ah, por que você tá tão entristecido? Era só um cachorro, era só um gato. Volte a fazer suas atividades, não há possibilidade de você viver esse sofrimento. Enfim, e aí quando existem demandas relacionadas a ter que buscar um veterinário, muitas das vezes ele é ali exposto a uma doença, e aí você se sente culpado, você fica naquela condição do, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Então, é realmente complexo porque vão ter memórias associadas.
Para vivenciar o luto de forma saudável, é essencial permitir-se sentir a dor, buscar apoio e encontrar maneiras de honrar a memória do seu pet. Vicente Melo esclarece algumas dicas que podem ajudar no processo do luto.
Primeira reflexão, enquanto sugestões, enquanto possibilidades que nós devemos seguir em casos de luto, é de aceitar esse sentimento. Permita-se sentir a tristeza, a raiva, a culpa. Aquele processo, ele é natural, ele é normal. Quando a gente não imprime, não sente essas emoções, isso vai prolongar o sentimento. Claro que não tem aí um tempo certo já estabelecido de cada luto. Cada pessoa vai ter o seu ritmo, vai ter sua subjetividade, mas é importante que a gente externalize, é importante que a gente realmente ponha ali em uma conversa com um colega, com um psicólogo, quem sabe. Isso pode aliviar essa carga emocional. Ter o ritual quando você, quero enterrar, quero fazer um tipo de oração que você acredite, enfim, tudo isso pode ajudar muito.
Bianca Câmara mora no Eusébio e é tutora da cachorrinha Nala, que tem como parte da família. O pet passa por um problema de saúde e, com isso, Bianca decidiu postar a situação em suas redes sociais. Bianca se surpreendeu com os ataques nas redes sociais após essa postagem.
A Nala está com a gente desde fevereiro. Ela tem 9 meses e faz parte da nossa família. A Nala foi diagnosticada com displasia coxofemoral congênita, uma doença genética. Ela já nasceu assim. No primeiro ortopedista que levamos, ele deu 2 possibilidades. Todas as possibilidades seriam cirúrgicas. E disse que seria até uma cirurgia de emergência. Isso nos assustou muito, principalmente pelas questões de valores que foram levantadas nessa conversa com o ortopedista. Quando eu compartilhei a situação nas redes sociais, eu recebi muitos comentários de apoio, mas também muitas críticas negativas. Teve gente que chegou até dizer que eu tinha que trocar a Nala como se ela fosse um produto, ou então deixar ela do jeito que estava. Isso me doeu bastante, porque para mim, ela é parte da nossa família.
Bianca conta que também recebeu mensagens de apoio e revela uma reviravolta neste episódio da sua vida.
A mobilização na rede social fez toda a diferença, graças à empatia de muitas pessoas que já passaram por situações parecidas. Recebi informações, orientações e muito carinho. Isso me ajudou a entender que nem toda experiência é única. E hoje, felizmente, a Nala não vai precisar de uma cirurgia de emergência. Ela está em tratamento, faz fisioterapia e tem reagido bem, principalmente com a ajuda de tantas pessoas que se disponibilizaram. Eu estou muito grata por cada gesto de apoio, cada mensagem, cada contribuição. Isso mostrou como uma rede de pessoas podem transformar uma situação difícil em esperança e força.
Na segunda e última parte da série Universo Pet em Alta, o amor pelos animais que movimenta e transforma negócios, você vai conferir a forma como esse mundo pet impulsionou novas formas de visão de mercado.